O IBGE divulgou esta semana o PIB do Brasil, crescimento da economia em 2011, que ficou em 2,7%. Frente ao ano de 2010, houve uma queda bastante acentuada, que já que no ano anterior o crescimento havia sido de 7,5%. Converso agora com o consultor legislativo aqui do Senado, da área de economia, Ailton Braga, sobre este dado divulgado pelo IBGE. Ailton, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Ailton, o crescimento de 2,7%. Essa diferença de 2010 para 2011 pode ser atribuída a fatores externos apenas?
Não. Houve fatores externos, a crise na Europa, que afeta exportações e investimentos devido a afetar negativamente as expectativas dos empresários. Mas o fator mais relevante para a redução do crescimento foi a política monetária restritiva do Banco Central ao longo do último trimestre de 2010 e primeiro semestre de 2011.
O que seria essa política restritiva? Que pontos indicaram isso?
O aumento dos juros por parte do Banco Central ao final de 2010 e início de 2011 e as políticas para restringir a expansão do crédito.
Tudo isso foi utilizado para conter a inflação, não é?
Tudo isso foi utilizado para trazer a inflação para a meta.
Agora, é possível, diante disso, dessa medida, ter crescimento maior com uma inflação também dentro da meta?
Para esse ano de 2012, a expectativa é que o crescimento seja maior devido à condução inversa da política monetária pelo Banco Central, que passou a reduzir as taxas de juros a partir do segundo semestre de 2011.
Bom, outro dado importante também é que esse crescimento do PIB jogou a economia brasileira para a sexta posição no ranking das maiores economias do mundo, passando o Reino Unido. Isso, claro, que é um dado interessante, mas é um dado absoluto, né? Porque se jogarmos isso no campo relativo, por exemplo, em relação à distribuição de renda, à população, a gente ainda está bem atrás, não é?
Porque o Brasil se tornou a sexta maior economia do mundo devido a um menor crescimento das economias europeias e devido à valorização cambial, que ajuda a aumentar o valor em dólares do PIB brasileiro. Então foram esses dois fatores, o menor crescimento das economias europeias e uma valorização do real, da moeda brasileira.
Uhum.
E essa comparação é de tamanho absoluto da economia. E a referência, o ideal seria se comparar PIB per capita. Quando se compara PIB per capita, que é a renda por habitante, a renda brasileira ainda é bem abaixo da dos países ricos.
De prático, o que essa posição de sexta economia do mundo pode trazer para o Brasil?
Maior projeção política, maior importância política, maior importância da atuação do governo brasileiro em relação à condução de sua política externa. O país assume maior relevância internacional.
Uhum. Bom, você já falou que o crescimento para esse ano estimado para 2012 é maior, segundo o próprio ministro Guido Mantega, entre 4% e 4,5%. Que fatores devem contribuir para isso, além dessa questão da política de juros?
A queda das taxas de juros e espera-se alguma recuperação das exportações. As exportações em 2011 cresceram 4,5%, bem abaixo de 11,5% de 2010. Espera-se que em 2012, este ano, as exportações cresçam a um ritmo mais rápido.
Uhum.
Haja alguma recuperação das exportações.
Agora nós tivemos aí, então, esse crescimento de 2,7% em 2011 e uma estimativa de 4% a 4,5% em 2012. Como é que isso interfere, Ailton, aqui no Congresso, na hora de se trabalhar, por exemplo, o orçamento da União para 2013?
A estimativa para o PIB de 2013 e de 2012 determina a previsão de receitas. E o orçamento depende, uma das informações básicas para o orçamento é a previsão de receitas. Então, quando se espera um crescimento do PIB maior, isso leva à estimativa de uma receita maior e isso permite maiores gastos.
Bom, o Congresso agora começa a trabalhar com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e isso tudo já tem impacto já nessa lei, não é?
Sim, essas estimativas têm impacto. Agora, a estimativa do Ministério da Fazenda de crescimento de 4 a 4,5% em 2012 parece bem otimista.
Por quê?
O mercado espera um crescimento de 3,3% e mesmo esse crescimento de 3,3% está implícito que a economia cresça bem, relativamente bem, ao longo dos 4 trimestres.
Mas sempre tem essa diferença, né, entre o que o governo estima e o que o mercado estima. Que se atribui essa diferença de um dado para outro?
O governo, ele tende sempre a ser mais otimista, né, por uma questão política, né? O governo tende a ser sempre mais otimista do que os analistas de fora do governo.
Mas,
questão política, né?
Sim, mas há elementos que justificam as duas projeções?
Me parece que a estimativa do governo ela é muito otimista. Para crescer 4%, a economia teria que crescer cerca de alguma coisa como quase 2% a cada trimestre, o que anualizado daria 8%. Então, parece um ritmo muito alto.
Tá certo. Ailton Braga, obrigado por atender a Rádio Senado. Bom dia.
Bom dia.
Conversei com o consultor legislativo da área de economia aqui do Senado, Ailton Braga, falando sobre o crescimento do PIB divulgado pelo IBGE nesta semana, na terça-feira, divulgado em 2,7% o PIB do Brasil em 2011. Com esse crescimento, o Produto Interno Bruto Brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, chegou a 4,1 trilhões de reais em 2011, ou um PIB per capita no valor de R$ 21.252, isso por habitante. A alta real do PIB per capita foi de 1,8% em relação a 2010, a alta real que significa o valor de crescimento acima da inflação. Esses os dados do PIB de 2011, a projeção já de 4 a 4,5% de crescimento, segundo o ministro da Economia Guido Mantega, para o PIB em 2012, esses valores de 2011 que jogaram o Brasil para a sexta posição entre as maiores economias do mundo, atrás de Estados Unidos, Alemanha, China, Japão e França, o Brasil ultrapassando o Reino Unido em números absolutos, vale ressaltar.